Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.
Descendo mais uma dose de boas discussões, o automobilismo, como sempre, estamos chegando para mais um bloco do Café com Velocidade, continuando da rede Hungaroring da Fórmula 1. Temos assuntos aqui pendentes a serem discutidos, temas que foram trazidos pelos nossos ouvintes, seja por e-mail, seja pelo Twitter também. Fábio Campos está esperando ansiosamente essa parte para interagir com os nossos amigos twitteiros. É, eu falo twitteiros porque eu sou um usuário antigo de Twitter, então eu posso usar esse termo, tá, gente? Bom, vamos lá, vou começar falando nesse segundo de Bottas de novo. Muito por conta da corrida do Ricardo. Vai ter esse link da corrida do Ricardo com Bottas em algum momento, mas antes de falar do Bottas, vamos falar do Ricardo. Corrida de recuperação. É, porque o Jailson Fernandes mandou assim, ó. Ricardo, sua corrida de recuperação. Ricardo, que veio ainda perder mais posições na largadas, vírgula, fez uma bela corrida de recuperação. E ele pergunta, levando em consideração a pista, podemos dizer que sim, foi uma verdadeira corrida de recuperação? E ele dá sua opinião. Ela foi mais valiosa que a de Hamilton na semana passada. Bom, se falou de semana passada, Diogo Gomes, Fábio Campos já deram opinião.
Não, por favor. Não, por favor.
Thiago Raposo.
Não, mas esse assunto tem que começar com o Fábio Campos. Você tem que,
ah, é?
Você tem que ter esse feeling. Você tem que ter esse feeling.
É, então, eu tô vai, muito... Fábio Campos. Já que o Thiago Raposo é quem paga meu salário, vai aí, responde aí.
Eu explico. Não, você quer que eu explique? Eu explico por quê.
Por favor.
Eu tô muito curioso pra saber se quando é o Ricardo, entre aspas, o seu queridinho,
não,
se a corrida foi espetacular.
Pelo contrário, se você ouviu a edição passada atentamente, você ouviu o meu comentário de que o piloto faz as corridas geniais que ele fez no começo do ano e parece que ganha carta branca. Eu falei que o Ricardo falta regularidade pra ele. Falei isso no programa passado. Talvez essa parte o senhor não tenha ainda chegado lá, mas chegará, tenho certeza.
Fábio, até antes de começar o seu comentário a respeito do Ricardo, vamos adicionar também, porque o Ricardo, como a gente fez com o Hamilton, teve problemas na classificação, né?
Aliás, a classificação que foi do ano, né? A classificação foi sensacional, uma coisa de chove, e aí tem um tipo de pista num minuto, no outro minuto tem outro... Né? O Ricardo na classificação foi uma coisa esquisitíssima, né? Porque ao contrário, por exemplo, do Hülkenberg, que foi pego ali pelas condições e não teve como reagir, o Ricardo veio sofrendo para classificar desde o Q1, né? eles colocaram um pneu mais, não colocaram o roxo, né? Colocaram o amarelo, que era o soft, não sei porquê, e ficaram sofrendo na classificação para passar, para conseguir tempo. Ele deu uma volta, não conseguiu, continuou na pista, deu outra volta, melhorou um pouquinho. Depois deu
porque ele pegava temperatura, né? Ele teve que dar muitas voltas para poder pegar temperatura.
Mas arriscado, né? Você não achou? Não, muito arriscado, porque o pessoal tá com roxo, né? E o pessoal com pneu roxo botando tempo, né? Então foi esquisita a classificação dele, sim. E a Red Bull até, né? O pessoal da Red Bull até falou, gente, o Helmut Marko deu uma entrevista, ele falou, nós torcemos por chuva o ano inteiro. Na hora que chove a gente não faz nada, pra gente parar pra pensar, né? E foi, né? Eles foram mal na chuva, porque até o Verstappen fica larga ali atrás da Toro Rosso, largou atrás do Carlos Sainz, né? Então largou em sétimo, né? Se eu não me engano, então foi tecnicamente não estavam bem. Eu acho que essa corrida do Ricardo foi... Aliás, obrigado, viu, Jailson, né? É o Jailson, né?
Sim, senhor.
O Jailson, primeiro que ele já tá merecendo um quadro aqui no programa pela fidelidade dele. Como o JF tinha lá o seu quadro, o Jailson também daqui a pouco merece ganhar um quadro. É, e o Jailson, o ouvinte atento, né? Como é bom ter o ouvinte atento, né? Que pega até as nossas colocações para usar para cutucar contra a gente, né? Eu acho que foi uma corrida de recuperação, embora muitos ali entregaram a posição, mas é claro, né? Na Hungria é uma situação muito diferente, né? E ele teve alguma resistência de alguns pilotos, né? O Alonso ensaiou fechar, o Magnussen, embora longe de, para mim, ter desejo real de lutar, não fez uma resistência, mas assim, abriu a curva 1, assim, como se ele colocar. Acho que eu entendi do Magnussen, assim, se ele tirasse, ele não resistiria. Como o Ricardo não conseguiu ali no primeiro ataque uma colocação muito incisiva, aí o Magnussen também não entregou. Né? Aliás, parabéns pro Magnussen, que não se encaixa na. Que pelo menos relutou um pouco em se encaixar no senso comum dos pilotos. Na entrevista deles, na oficial da Fórmula 1, na quinta-feira, todos que estavam na coletiva eram o Sainz, o... Quem mais, gente? Tá me fugindo aqui. Quem estava na coletiva? Era o Sainz, o... Não sei se o Ericsson... Meu Deus, me fugiu. Mas, enfim. Lembro claramente do Sainz falando que, não, nós vamos entregar a posição. Não tem o menor sentido ficar lutando. Né? E eu repito, isso não é culpa tanto dos pilotos. Não culpo tanto os pilotos. É mais aquela questão que nós já discutimos aqui, né, Raposo? Do desequilíbrio técnico que leva a tudo isso. Mas, enfim, no resumo da ópera, o Magnussen lutou um pouco, teve alguns pilotos que lutaram um pouco, então acho que o Ricardo teve um pouco mais de resistência. Não acho que seja épico. Nossa, saiu do 14º para o 5º. Aliás, tem um detalhe, né? Ele cai de posição na primeira volta, ele larga mal e perde 2-3 posições. Acho que vai parar em 15º, 16º.
Mencionado pelo Jailson no e-mail dele.
Ah, desculpa, então. Eu não peguei essa parte, então. Acho que isso valoriza um pouco a corrida dele, sim. Não é uma corrida de recuperação, repito, com C maiúsculo, mas foi bem diferente do que a gente viu em Hockenheim e em Silverstone. Acho que foi...
Gomes, antes de Thiago Raposo, já que Raposo ainda quer, provavelmente quer ouvir mais opiniões a respeito desse ponto.
Olha, eu acho que é diferente, fazendo uma comparação aí bem direta com as anteriores, não é nada revolucionário. Mas a gente, até considerando, por exemplo, características de pista, dando diferença de carros, porque se o carro dele está naquele grupo de carros do topo, está longe de ser a Mercedes ou a Ferrari, é só ver a diferença entre eles, né? Em pistas específicas essas diferenças até aproximam ou escapam, ou enfim, aumenta mais, mas né? Não é a Mercedes, pelo menos não ainda. E como eu falei, tem as características da pista também, as características da corrida dele, porque ele não só larga de trás, ele perde posições e ele tá, leva um porrão, acho que do Ericsson, se não me engano, é do Ericsson na largada, que
né, tem
toda uma preocupação ali da equipe entrando foi no pneu, e aí as voltas seguintes eles ficam voltando no rádio para atualizar ele, olha, a temperatura tá ok, a pressão tá ok, Tem uma preocupação. Tem um lance dele com o Pérez na primeira volta ainda. O Pérez ultrapassa ele na chicane ali. E ele, assim, no rádio, como não posta depois no YouTube, deu pra ver bem que... Não acho que tem culpa do Pérez. Ele ultrapassou por fora e depois devolveu a posição como tinha que devolver. Mas, querendo ou não, ele perde um certo tempo ali, naquela famosa briga. Vai, manda o áudio, que na realidade é uma indireta pro Charlie Whiting, para pedir posição de volta. Enfim, tem, sabe, não é aquela, não foi aquela coisa tão limpa. Teve até uma resistência pouca, podemos dizer, mas ok, ainda teve do Magnussen. Enfim, só para encerrar, naquele lance até que o Campos falou, uma coisa que eu achei muito, muito sobre a corrida do Ricardo é porque deixou mais claro como ele criou uma marca de frear dentro. Não é o nosso que já falou aqui, mas eu fico pensando até onde às vezes está só claro na minha cabeça, ou sabe, ou todo mundo vendo, não, ou aquele fã mais de padrão.
Tem duas, três ultrapassagens com a cara dele, né, Diogo?
Sim, ou se aquele fã mais basicão lá, que como diz, chega da feira, liga a TV e vai assistir, se ele também já percebeu isso. Mas, assim, eu acho que já ficou claro para todo mundo, do mais viciado até o cara que acompanha mais como um lazer, ou só quando não dá para acompanhar, tá bom, não deu e pronto, não tem aquela, sabe, aquela coisa fiel. Acho que já tá claro para todo mundo essa característica dele e o quão isso é diferencial, né, dele. Isso marcou
o Croft.
Sim, o Croft até marcou nessa. Acho que ele já falou antes, tinha falado antes, mas ele repetiu esse final de semana e eu fiquei bem impressionado. No inglês, a expressão que ele usa soa melhor, mas como eu não sou proibido de falar, em português ele fala assim, é como se ele falasse, você pode frear dentro, você pode frear muito dentro, e você pode frear tal estilo Daniel Ricciardo. É tipo assim, é depois ou depois. E esse lance do Magnussen e de outros pilotos também deixa bem claro como os pilotos já se preparam para isso. O Magnussen, ele dá um espaço que é fora do normal, ele dá um espaço a mais Porque ele sabe que o Ricardo vai jogar o carro. E ele joga o carro. Só que ele tava tão longe que mesmo assim não dá. E aí é quando o Magno fala, tá bom, então não deu, então vamos pra resistência. Mas até outros pilotos, deu pra ver que eles deram um espaço, assim, na parte interna, não de não querer brigar também, mas no sentido de, tipo assim, tá, eu sei que você vai jogar o carro, então, ok, joga, sabe? É diferente de fechar uma linha, é diferente de uma questão de simplesmente fazer a tangência. Os pilotos já fazem a tangência sabendo que, mesmo estando bem longe, o Ricardo vai jogar o carro. É uma posição interessante, é um fator que a gente não vê, porque pilotos extremamente robotizados, então, estilo, assim, é um né, ponto... Diogo?
Uma palavrinha tão legal, né? É um estilo de piloto que a gente consegue diferenciar. É um estilo.
É uma marca, e isso aí repercute para os fãs, repercute entre os próprios pilotos, né? Como eu falei, já encaram ele de uma maneira diferente. Isso é muito legal. É um piloto de personalidade, né? Assim, enfim, consegue deixar a marca dele, isso é bem interessante.
Literalmente. E isso é um legal do café, né? Aquilo que eu falei no primeiro bloco, né? É o automobilismo sem tendência A ou B, é observar o lado técnico, o lado que está sendo feito na pista, que a imagem mostra, sem deixar que a percepção influencie. Você lembrou muito bem, né? Ainda não seria critiquei, mas é um estilo, e a câmera, tem uma câmera no bico do carro, que uma ultrapassagem, que a câmera ao vivo está no bico do carro dele, que você não sabe que ele vai fazer a ultrapassagem, na hora que você pisca o olho, ele fez a ultrapassagem.
Detalhe, eles deixaram ao vivo nessa câmera. Sim, quando ele vem se aproxima do Magnussen, eles colocam, cortam pra essa câmera e deixam ao vivo.
Tipo assim, a prova já sacou, né, Diogo?
Exatamente, tipo, vai vir a passagem. Sim, vamos deixar. Aí eles cortam rapidamente pra externa, que acho que é meio que um padrão, pra mostrar os dois carros e tal, e na curva seguinte já vai de novo pra essa curva. Tipo assim, vai ter outra passagem aqui, porque ele vai frear depois. Vamos só acompanhar quando vai ser, mas bem legal.
O Ricardo só não vai conseguir fazer outra passagem tão linda quanto o Barrichello e Schumacher na Hungria em 2010. Ninguém vai conseguir repetir. Só isso que ele não consegue, o resto ele consegue.
Inclusive, para quem não tem acesso, né? Que isso na maioria, na realidade,
não,
Skype do Fábio Campos é essa ultrapassagem.
É isso que eu ia falar. Poucas pessoas sabem disso. A gente aqui grava toda semana, vendo a carinha das pessoas aqui, né? Eu vejo o Thiago Raposo. Thiago Raposo, aliás, precisa até atualizar a foto dele. Tá um pouquinho diferente na foto. Tem Diogo Gomes, que deixa aparecer pouco do rosto dele, né? Tem eu ali, feio, como sempre. E aí tem Fábio Campos, dos que estão aqui presentes, sem contar com a Bárbara Francim. São dois carros da Hungria, correndo.
Muito mais bonito que olhar pra minha cara. Eu tenho certeza que vocês vão convir com essa colocação, enfim.
Agora, sabe quem acha que isso que tá acontecendo não é bonito? Esse tipo de corrida, é o Marcelo Cesarino. Ele bota no meio do e-mail dele, né, que corrida de recuperação de carro de ponta é uma piada, não me impressiona mais. Botou assim, nem precisou, né, dar muitos detalhes, a gente sabe que ele estava falando do Ricardo. Curiosamente, eu tenho a percepção que essa prova teve um pouquinho mais de trabalho, como vocês já mencionaram, por conta de um Magnussen, por conta de alguns pilotos, inclusive por causa da briga entre Ricardo e Bottas no fim, por mais que o Bottas já estivesse prejudicado ali sem pneus. E o que vocês acharam dessa disputa particularmente, né? O Campos acabou mencionando, falando que rolou um exagero do Bottas. E aí? O que vocês viram de diferente da disputa Bottas-Vettel para essa disputa Bottas-Ricardo? Vai aí, Diogo, fala de novo você, vai. Eu quero ouvir mais a sua voz.
Bottas e Vettel para Bottas e Ricardo? Foi isso mesmo que eu entendi?
Sim, é. Essa é a pergunta, quero que você defina o que veio diferente nessas disputas, o que... Olha essa cachola aí.
Se o Diogo não quer responder, eu respondo, então. Eu acho que...
Não, eu quero, mas responda você.
E a gente sabe muito. Que um dano na asa dianteira prejudica. Então eu não sei até que ponto ali foi maldade do Bottas em abrir tanto pra cima do Ricardo, nem eu vejo com esse perfil, mas talvez pelo que aconteceu com o Vettel e o Kimi, voltas ou volta anterior, não lembro se foi imediatamente ou se teve algumas voltas até acontecer.
Não, foram duas, três.
Então, eu não sei aí, é chutômetro, se isso de certa forma deixou ele um pouco nervoso e ele resolveu jogar um pouco mais duro contra o Ricardo, ou se foi a questão aerodinâmica, com o bico avariado, se ficou mais difícil para ele fazer a curva do jeito correto, bonitinho, contornando como deve ser, e acabou dando aquela espalhada lá, e aí no caso seria involuntária, se foi por causa do bico, e acabou acontecendo o toque. Mas ali, realmente, o Ricardo não tinha nada a ver com a história, nem com relação às Ferraris ter passado, e nem com relação ao bico ter quebrado, e acabou sendo prejudicado pelo toque. Então, essa é a minha visão. Eu não sei até que ponto foi a asa, ou se foi a cabecinha do Bottas, tipo, não vou deixar mais uma vez que sambem na minha cara.
Mas ele pneu é isso mesmo. 50 voltas, tem que detalhe também, Raposo. O pneu tinha mais de 50 voltas.
Uhum. Uhum. Mas a frente do carro simplesmente não morde. Olha, expressão em português, isso aqui é difícil. Ela simplesmente. Ele puxa e a frente não vem. O bode dele tá parecendo muito claramente. Ele tá com. Não é que ele virou um pouquinho pra ver. Ele vira totalmente o volante. O pneu tá virado e a frente não entra. Ou você entrou com muita velocidade. Que é o caso, mas ele entrou com muita velocidade, não porque ele acelerou demais, mas porque ele freou e a asa dianteira não parou o carro como deveria ter parado, porque não estava inteira. Então, ele perde ali o controle, dá um porrão no carro do Ricardo, que na volta seguinte, quando o Ricardo ultrapassa ele de fato, tem até um dedo mal educado ali, eu acho que o Ricardo não entendeu muito momento, né? Acho que fosse mais uma porrada, assim, simplesmente tipo, não vou deixar passar algo do tipo.
Mesmo que fosse sem querer, eu acho que o Ricardo tinha todo o direito de ficar bravo com o Bottas.
Sim. Nossa, no momento ali, eu tô sentado aqui muito confortável.
Não vi esse dedo, não vi, foi na hora da batida?
Não, foi na volta seguinte quando ele ultrapassa. Ele ultrapassa aquele movimento lindíssimo, inclusive, né? Meio que um X nele. E aí ele, enfim, dá um educado ali. Mas o lance, ele é muito forte. Tanto é que, assim, se ele quisesse simplesmente espalhar mais pra impedir que o Ricardo tentasse algo por fora, ele não teria dado uma porrada, inclusive danificando mais o carro dele de lado do que o carro do Ricardo até. Então, enfim, ele não conseguiu fazer a frente do carro virar ali porque estava danificado por conta do toque com o Vettel. Fazendo a diferença de uma para outra, eu não vejo culpa do Bottas em nenhuma das duas, nem vejo culpa de Ricardo e Vettel em nenhuma das duas. Inclusive, só lembrando que o Bottas foi punido pela segunda manobra contra o Ricardo.
10 segundos.
Isso, que também, né, obrigado.
O Gasly adorou essa punição, porque não aconteceu nada, né?
Não, absolutamente nada. Acho que na realidade nem se tivesse dado 20 teria funcionado. Acho que ele terminou 23 à frente do Gasly, mas, enfim, Gasly também, ótima corrida. A gente fala mais à frente. Enfim, não mudou nada nesse sentido, e as manobras eu acho que são diferentes, porque... Na primeira, né, ou melhor, com o Vettel, ele já tá tentando pegar a posição de volta, né? Ele já tinha perdido a posição, porque o Vettel já tava completamente na frente. E o Vettel, pra mim, o Vettel fecha demais a linha, né, meio que, assim, tá, a gente já tá aqui, ele não vai vir buscar espaço aqui, sabe? Mas o Bottas, enfim, tá brigando pelo dele, tem um espaço ali, então ele fica, ele chega a colocar o carro fora da pista pra tentar evitar o contato, trava o pneu logo antes do contato, na câmera lenta dá pra ver isso, mas enfim, aconteceu... Pra mim, um milagre o fato do pneu do Vettel não ter furado. Quando acontece o acidente, a primeira coisa que eu fiquei esperando foi a câmera mostrar o Vettel se arrastando, sabe, pra pista inteira. E ele continuou, e eu fiquei esperando ele ficar lento e nada, e não sabe? Tipo assim, eu não tava acreditando que ele ia conseguir seguir e sem nenhum furo naquele pneu e tal.
O pneu, ele pode pegar um milímetro pra lá, não acontece nada. O pneu já diz, se pegar numa certa faixa, pode bater que não corta, mas se pegar em outra, pode ser um fio de cabelo que corta.
E no caso, por exemplo, até voltando no lance anterior, no caso do Ricardo com o Ericsson, o impacto foi muito mais forte e não foi só de um pneu, foram de dois. Porque na câmera traseira do carro do Ricardo, dá pra ver que o pneu traseiro dele, traseiro esquerdo, também foi atingido. Então foi atingido traseiro esquerdo e traseiro direito, só que o traseiro direito com. Perdão, o esquerdo e dianteiro esquerdo, tá? Agora corrigindo. Só que o dianteiro esquerdo, ele foi atingido até com mais força, que é o que faz, de fato, o carro do Ericsson até sair do chão rapidamente. Mas, enfim, são lances diferentes. O segundo lance tem um belíssimo movimento do Ricardo ali de oportunidade, no fato da ultrapassagem em si, né? Que, enfim, foi consumado até com certa facilidade. Mas é bom destacar no primeiro lance, o quanto, no primeiro lance eu quero dizer, no lance em que tem um contato entre Bottas e Ricardo, o tanto que o Bottas vinha perdendo, porque tem um contato, e sei lá, uma volta ou uma volta e meia para duas voltas depois, o Ricardo que estava lá atrás, ele encosta de uma maneira assim, absurda. Então o Bottas perdeu muito rendimento, mas muito rendimento mesmo. Então, para mim, até para essa queda de rendimento, né? Fica claro que realmente não tinha como ter virado ali.
Quebrou asa na Hungria, não é Monza. Você pode quebrar asa em Monza e tentar ali continuar, seguir. O Ricardo quebrou em Barcelona, né? E seguiu um gasap naquele toque com o Stroll, né? E apesar de que Barcelona é um circuito de muita carga aerodinâmica, né? Foi até curioso ali. Mas na Hungria, quebrou asa, não tem conversa.
Bom, já que não tem conversa, vamos passar para um outro assunto aqui. Não é um outro assunto, na verdade, continuamos no box da Red Bull, né? O Vinícius Ribeiro, grande amigo aí da arquibancada de Interlagos, um cara hiper tranquilo, calmo. Quando você tiver Interlagos lá no setor GV, o Vinícius, você vai entender do que eu tô falando, tá?
Se é quem eu tô pensando, um grandão não para de correr de um lado pro outro, né? Parece um menino de 5 anos.
Exatamente, é ele mesmo. O Vinícius mandou uma pergunta que eu acho, Fábio Campos, que vai ter a ver com o que a gente teve de interação no Twitter. Ele pergunta o seguinte: a Renault entrou na era turbo junto com Ferrari e Mercedes e nunca chegou próximo do desempenho das citadas. Após mais final de semana de problemas, a Red Bull tomou a melhor decisão em adotar o motor Honda? E já que você está tomando conta do Twitter, Fábio Campos, vê se tem a ver esse assunto e já responde aí a essa questão.
Porque a gente tem uma pergunta que é praticamente igual, né? Que veio do Twitter. Deixa eu subir aqui a minha barrinha de rolagem para pegar certinho, que é o do Newton Homem. Newton Homem, que segue aqui, falou que acompanha o programa. Legal, bom, mais gente aí se juntando, como diria aquele narrador, né? E ele pergunta praticamente igual ao Vinícius. Ele fala: o motor Renault deixa a Red Bull de Verstappen na mão novamente. Com a evolução do motor Honda, será que a Red Bull 2019 poderá sonhar com voos mais altos?
Vamos fazer um pequeno parênteses aqui, só para situar, porque a gente mencionou a corrida do Gasly, mas o Hartley também fez um bom final de semana. Aí tem os poréns, uma pista em que o motor não é tão exigido assim, mas, né, vamos continuar desenvolvendo esse assunto. Vai lá, Fábio.
Eu acho o seguinte, quando a Red Bull anunciou a Honda, anunciou a transferência, né, da sua parte de motor, ao invés de trabalhar com a Renault, trabalhar com a Honda, eu coloquei um Twitter que falava, né, olha, vamos lembrar do que aconteceu em 2017, Renault com Toro Rosso, e que essa mudança pode afetar, não, claro que vai afetar 2019, mas pode afetar 2018, né, e aí eu acho que a gente está vendo um pouco disso, né. Essa é um retrato dessa Fórmula 1 atual, que eu bato muito nessa tecla, de que você depende do seu adversário para você sobreviver, que eu acho uma coisa que é um contrassenso, é sem nexo, é uma idiosincrasia, né? Você depender do seu rival. Lembre-se da Red Bull, o Christian Horner entrava no motorhome da Ferrari para pedir motor, depois saía, entrava no motorhome da Mercedes para pedir motor. Né? Eu acho que a gente já pode falar a Red Bull, né? Fazer isso, né? A Red Bull, ela já tem a mesma coisa que a gente discutia no primeiro bloco, né? Talvez não apreciar a genialidade dos pilotos atuais em comparação, muitas vezes, com o do passado, que já tem um carimbo de gênio e ninguém tira mais, parece, né? A Red Bull, ela já tem o carimbo de uma das maiores equipes da história da Fórmula 1, né? Eu acho que isso é uma coisa que já é, né? Para pensar, não tem nem o que discutir. E a grande Red Bull, se a gente for querer falar dessa maneira, dependendo de rivais para sobreviver. Então a mudança para a Honda é muito por causa disso. Né? Eu acho que a Fórmula 1 hoje em dia, você não sendo montadora, você praticamente não tem chance. Isso é muito ruim, porque deixa o esporte na mão de quem tem muita grana, e aí o pelotão fica com 200 segundos de diferença entre um grupo e outro. Né? Isso tem que ser atacado, isso tem que ser minimizado. É o que eu falo aqui, há quantos anos eu falo aqui de Fórmula 1 das montadoras. Esse é um dos efeitos práticos. Né? Então a Red Bull, ela vai para a Honda, ela vai ter uma vantagem enorme, de que ela vai poder trabalhar com um motor, falando assim, ó, eu quero um motor T tente fazer o motor mais leve, ou tente fazer o motor mais alto na parte de cima, ou tente fazer o motor que tem um torque X ou Y, ou tente fazer o motor cujo encaixe na suspensão, na caixa de câmbio, possa ser assim ou assado. Então existem várias colocações técnicas, né, que com a Renault ela recebia o que tinha, e tinha que se adaptar, e faz isso muito bem, né? Porque a Red Bull, com tudo isso que eu estou falando, ela briga no pelotão da frente. Então ela vai ter essa grande vantagem, ela vai trabalhar com uma empresa de motor, podendo jogar as cartas, podendo pedir modificação, muda para mim, eu quero assim, eu quero mais assado, a mesma coisa a Honda, olha, vamos fazer um chassi assim, mais assado. Com a Renault não é isso, a Renault não faz o motor dela pensando na Red Bull, não mais, já pode ter feito lá nos anos 2010, 11, 12, ela faz o motor pensando na Renault, ela faz o motor pensando no carro dela. Então esse por tabela deixa a Red Bull numa situação ruim, e aí, é isso que eu falei, que eu coloquei no Twitter. É muito... Eu não gosto de teorias da conspiração, mas eu me permito ficar muito atento com isso, né? Como que a Renault vai... Será que a Renault vai... Quer realmente uma Red Bull andando na frente dela? A Renault precisa de ponto. A Renault não está garantida como a quarta entre os construtores, né? Então, é um esporte que você depende do rival para sobreviver, já é um princípio muito errado. Então, tudo o que aconteceu com a Renault e a Toro Rosso em 2017, não consigo engolir aquela corrida em Abu Dhabi, Diogo Gomes, se lembrar, né, Diogo? Aquilo, a Toro Rosso se arrastaram de uma maneira que eu falei, não é possível. Não é possível uma equipe se arrastar. E, para quem não lembra, elas chegaram brigando pela sexta colocação. Né? Era uma contra a outra. Né? Então, era o cliente brigando contra o fornecedor. Eu não sei, eu não estou dizendo que a Renault está sabotando a Red Bull, mas não passa mais as principais peças. Você tem ali um MGUH, ou MGUK, melhor dizendo, que não é o mais atual, da Renault já é um pouco diferente. Enfim, a FIA criou essa regra dos motores, né? De é obrigatório que os motores sejam iguais, mas é o motor ali de combustão interna, é o motor mesmo, né? É uma das razões de Sauber e Haas estarem tão bem. É uma mudança de regulamento que fez toda a diferença boa na Fórmula 1. Então é isso, eu acho que tem que trabalhar com a Honda, acabou. Se eles pudessem, eles trocavam para o Grande Prêmio da Bélgica. É porque não existe viabilidade técnica. O ideal seria, acabou, não trocam mais informações, não se suportam mais. O carro só quebra, são quatro corridas seguidas que um Red Bull quebra. Áustria, Silverstone, Alemanha e Hungria. Então, é insuportável.
E Fábio, a gente tem que lembrar que isso não é também uma questão que acontece só nesse momento de separação. Lembra que anos anteriores foi feita uma média, inclusive naquele período que Honda é tipo de chacota na mar, em que o Roberto dava problemas. O carro não desempenha em pista, mas o motor Honda quebrava até menos, ou partes, componentes do motor Honda quebravam menos que dos motores Renault. Os motores Renault sempre foram os menos confiáveis entre todos os fornecedores ao longo dos últimos anos, no que chamamos de era turbo. Agora.
Você tá certo. Mas quando você tem um contrato para o ano seguinte, você trabalha de uma outra maneira. Olha, vamos sentar, vamos reunir, vamos ver o desenho, vamos ver o projeto, vamos ver o combustível. A Red Bull usa um combustível diferente do da Renault. Quando você tem um contrato para o ano que vem, a situação deles agora é muito ruim, porque eles não têm contrato e eles não têm mais paciência para olhar um para a cara do outro. Então vai ficar uma coisa muito estranha essas últimas corridas. Tomara que não quebre, tomara que a Renault seja profissional. Eu acho que a Renault é uma equipe profissional. Tomara que resolva o problema, né? Discuta, trabalhe, mande engenheiro. Tomara que não seja uma coisa... Eu repito, o que aconteceu em Abu Dhabi do ano passado não me desce, eu confesso. Posso estar errado, posso estar sendo injusto, mas foi muito estranho aquilo ali, e tomara que não esteja acontecendo algo não igual, mas na mesma linha.
Diogo Gomes, quer comentar alguma coisa?
Não, só adicionar, claro que já tem um clima horroroso ali há um certo tempo, mas esse final de semana chegou num ponto em que o Horner fala, né, algo tipo, nós pagamos milhões e o motor é isso aí, né? E o Abit Bull, né, o chefe da Renault, ele chega a falar algo do tipo, a gente parou de ouvir, os chefes pararam de ouvir as reclamações do Christian Horner em 2015. Algo bem, tipo assim, né, a parceria acabou, eles têm um novo parceiro, enfim, que siga. É o famoso, o que o Campos falou e falou bem, de que dá a impressão que se a Red Bull pudesse usar um motor novo para amanhã, ela já usaria. Dá a impressão também que se a Renault pudesse parecer para a Red Bull amanhã, ela faria o mesmo, sabe? Esse é um fim de casamento melancólico, né? Você olhar alguns anos atrás essa parceria, era uma coisa... Era de uma parceria incrível, inclusive usando a equipe não só como desenvolvimento técnico, mas até de marca, né, com a própria Infiniti, que é uma das marcas da Renault, enfim. É uma parceria longa e muito proveitosa, né, porque tem todos os títulos com o Sebastian Vettel, e acaba assim, de uma maneira de um falar publicamente, assim, e os dois falarem publicamente algo do tipo, assim, a gente tá suportando porque o contrato tá aqui, mas acabando, vamos cada um para um lado.
O perigo é só isso espirrar no lado técnico, né? Que não se suportam mais, é mais assim, pro público, tudo bem, mas o meu receio é isso chegar no lado técnico mesmo, né? De quanto de motor que ela tá dando. Ah,
se mas eu acho que já tá motor, chegando.
Quanto que ela tá trabalhando. Isso aqui é o problema, né? Mas
porque queria
um final de ano. A Red Bull merece um final de ano. Poxa, ela ganhou duas corridas esse ano, com a Renault, sim, né? Ou seja, existe coisa boa para fazer, né?
Na corrida anterior, tem uma reclamação. Na corrida anterior, o Hockenheim, né, quando o Ricardo troca alguns componentes do motor e vai e larga do final do grid, do fim do grid, ele tem uma reclamação do Horner falando, olha, estamos um pouco desapontados porque o Ricardo tá indo pro fim do grid, mas a gente não tá pegando todas as peças que poderia pegar, sabe? Tipo assim, trocou o turbo, trocou, sei lá, o MGU-H, e aí por isso já vai pro fim do grid. Tá vendo? Mas o MGU-K novo eles não deram pra gente.
Não passou todo, tá vendo?
É isso. Mas o MGU-K novo eles não deram pra gente, e era pra ter dado, porque trocou todo o motor, já tava no fim do grid, não era pra ter, sabe? E aí, e não vem essa peça 9, eles têm a reclamação pública. O caso do Ricardo, eu acho que foi o MGU-K também que falhou, se não me engano, no Canadá. Eles não, até antes do Canadá. Pro Canadá eles trazem um conjunto novo pro Ricardo, e esse MGU-K também não veio. Sabe, então assim, é um negócio que já vem rolando há um certo tempo, e na Alemanha talvez tenha sido um ponto de o Christian Horner vir publicamente falar, ó, a gente trocou o motor, o cara vai largar do final do grid, ou seja, naturalmente subentende-se que virão peças novas para dar uma vida nova, né, para dar um tempo, um prazo útil para as novas peças, e não veio, a gente tá, porque a gente trocou a maioria das peças, então tá indo pro final do grid, mas não é que trocou tudo, né, que o motor não é completamente novo, foi basicamente isso que ele quis dizer, ou melhor, que ele quis dizer não, que ele disse, e o motor não é completamente novo, não porque a gente quer, porque a Renault não deu todas as peças novas.
E, não, só para fechar o assunto, Diogo, eu vejo, na quinta-feira eu assisto uns programas da TV inglesa religiosamente, eu posso te falar com certeza, não existe uma quinta-feira que os pilotos da Red Bull, não estou falando nem nas entrevistas oficiais, não, estou falando aquelas que eles dão ali em frente ao motorhome, para a imprensa mesmo, não existe uma quinta-feira do ano de 2018, nenhuma em nenhum grande prêmio, em que um piloto da Red Bull não tenha falado, nós temos que suprir a nossa falta de potência nas retas, não existe, todos os finais, parece uma coisa até orquestrada. Não existe um final de semana em que eles não toquem nesse assunto. Ou seja, né, é difícil, é complicado. Então, tomara que a Red Bull não tenha um final de ano. E como é que nós vamos culpar a Renault? Né? Como é que nós vamos virar e falar, Renault, poxa, dá um. É o certo, né? Eu espero que ela seja profissional, repito. Mas é um desenho da Fórmula 1 que deixou chegar nesse ponto. Né? A Fórmula 1, por favor, vire montadora. Não existe mais fornecedor de motor na Fórmula 1, só a Honda. Né? Então, a Renault, ela se vê com o poder de tirar um adversário da disputa. Ela pode tirar um adversário da disputa. Mas o responsável por isso está em casa, milionário, velhinho, mas muito milionário. Está lá enquanto a gente sofre isso aqui nos dias atuais.
Tio Berni, um abraço.
Deixa só eu ser o espírito de porco aqui da vez. Porque...
Você pode ser o advogado.
Não, mas que você estava falando aí, eu concordo com tudo que você falou. E é a minha visão também, até a gente já discutiu aqui em edições passadas, quem é ouvinte há um pouco mais de tempo vai lembrar da gente falando de toda a ideia do Ron Dennis, de, olha, não dá pra, eu não quero correr, eu quero ser campeão, e pra ser campeão, cliente não dá, eu tenho que ter o meu motor, enfim. E aí é quando surge a parceria, né, a quebra com a Mercedes pra a parceria com a Honda, que obviamente hoje é fácil falar, mas que lá atrás, por exemplo, eu apoiei completamente. Eu super apoiei. Assim como estou super apoiando essa questão da Red Bull agora. Mas sou engraçado, né? Você vê a McLaren com aquele discurso de não dá pra. A gente quer ser campeão, mas não dá pra ser campeão sendo cliente. Aí passam, sei lá, 4 anos na mesma Honda. Não é a mesma Honda, porque ela já evoluiu bastante, né? Mas 4 anos, de novo com o nome Honda no meio, e aí tem aquele mesmo discurso. Não dá pra ser campeão, não dá pra confiar sendo cliente, tem que ter o nosso motor.
O destino é cruel, né, Diogo? É possível que a Red Bull consiga erguer esse motor Honda, né? E tudo leva a crer que pode acontecer, né? Vai ser fatal pra
McLaren. Mas, olha, a gente tem que fazer, acho que tem que fazer só uma ponderação rápida, que trabalho que a Honda desenvolveu ao longo desse ano com a Toro Rosso, parece ser mais interessante do que em 3 anos com a McLaren. Não podemos esquecer que, claro, não, esses 3 anos ela não jogou fora, não, mas teve um crescimento.
E eu já falei aqui no café, eu nunca vou apontar o dedo para a McLaren no sentido de tinha que continuar com a Honda. Eu vou sempre me lembrar daquele momento em que a McLaren tinha o direito de buscar algo melhor. Eu não vou ser profeta do acontecido, né? Lembramos sempre aqui de falar, ah, tá vendo, trocou com a Honda, agora a Red Bull. Claro que vai ser um tapa na cara, é evidente, mas a McLaren não tinha como aceitar. A McLaren não é o Williams. A McLaren não aceita ficar em último, não aceita a derrota. E eles fizeram isso, eles tentaram um caminho, né, diferente. Mas enfim, é a importância de 2021, gente. A Fórmula 1 precisa de novos motores, ela precisa de novas empresas, ela precisa quebrar essa cadeia pobre que tem de cliente e fornecedor.
Thiago Raposo ficou quietinho nesse assunto, ele falou, eu pulo aqui, eu passo, eu deixo vocês discutir, porque ele tem um...
Ele fica de mau humor, ele fica de mau
humor.
Não,
nada, ele tem um assunto para falar que é Force India. Opa. Porque Force India na pista não teve tanto destaque, tanto é que os nossos ouvintes acabaram deixando passar esse assunto, mas a Force India está mexendo de uma tal forma nos bastidores da Fórmula 1, inclusive com o pedido de Sérgio Pérez que causou, foi o, né, entre aspas, o pedido do Sérgio Pérez que causou a saída de Vijay Mallya da equipe. Oficialmente, né? Colocou a equipe, o termo é sob administração, Thiago Raposo. O que você tem para falar da Force India? Além do fato que é óbvio, isso deve prejudicar esportivamente a equipe, mas esse caos da administração que surge, que já vinha há longo tempo, o que, que pode, você vislumbra aí dos próximos capítulos, que pode acontecer que você acha que vai... Enfim, terminar essa novela Force India.
Na verdade, meu caro Thiago Santa Rosa, eu queria que você invocasse o Fábio Campos, o informado, que trouxesse pra gente informações para aí sim a gente dar um pontapé inicial nas discussões, né? Que obviamente, assistindo a transmissão inglesa, ele há de ter dezenas de informações sobre esse caso.
Não chega tanto não, Raposo. Eu acho que eu até estava falando lá no com o pessoal do Bandeira Quadriculada que a gente, quando decide acompanhar automobilismo, a gente não acaba não especializando em direito, né? E esse caso da Força Índia está assim, né? A gente acaba tendo que analisar questões muito mais jurídicas do que propriamente de pista. Eu não tenho tantas informações assim diferentes, eu acho, né? É um achismo meu. De tudo que eu vi, que eu li. Eu acho que isso tudo é uma coisa totalmente orquestrada. Eu não vejo, o Vijay Mallya falou que está ofendido, porque o Pérez. Eu acho que tudo é orquestrado, tudo é uma manobra para que a equipe faça uma transição legalmente mais fácil. Né? Então eu acho que isso, né, o próprio Vijay Mallya quis esse tipo de mudança. Né? O Pérez, ele é só um nome que resolveu colocar a cara lá, porque não precisava ser ele, podia ter sido qualquer um outro. E a equipe já tem um comprador, é diferente da Manor, né, que entrou em administração, mas não era processo de solvência, né, era processo de acabar com a equipe, de pagar quem tinha que pagar lá, os funcionários não ficarem sem os seus direitos, era uma coisa completamente diferente. A Force India não, a Force India ela já tem uma lista de compradores, o que é bom, né, já tem possíveis, essa informação já foi dada até na imprensa brasileira, né, e o Stroll já pôs dinheiro na equipe, o Stroll pai, né? O que não quer dizer que ele tenha o vínculo de compra, mas que ele já investiu na equipe. Né? E especula-se muito que a própria BWT, que é a empresa, né, de água, tratamento de água da Inglaterra, que é o Rosinha do carro, né, que dá o tom
que
Rosinha.
Que não sou eu.
Não é o Thiago Rosa. Mas
a gente está investindo de forma muito pesada no automobilismo. Está patrocinando. Eu lembro de 6 categorias.
Eles têm que patrocinar equipes. A filhote da Red Bull, né? Que talvez seja a empresa depois da Red Bull que mais se estendeu, que não seja do automobilismo, né? Não estou falando não é empresa de óleo, de motor, de gasolina, não. Essas empresas de fora, né? Como a Red Bull é uma empresa de energético, a BWT, ela também veio para o automobilismo, né? Talvez ela esteja seguindo o passo. Mas, enfim, a impressão que eu tenho, Raposo, se você quiser complementar, enfim, é a impressão que eu tenho que isso tudo é muito orquestrado, que isso tudo é tudo manobra, assim, entra em administração para passar para o dono, porque aí paga uma taxa menor, aí entra os direitos de premiação no final do ano, que parece que não serão. Há jornalistas que falam que será. Há jornalistas que falam que não será. Que ela perderia o prêmio, se ela mudar de dono, ela não ganha nenhum prêmio no final do ano. Tem jornalista que garante que isso não é afetado, que isso... Então, teve gente que já até colocou o regulamento da Fórmula 1 nas redes sociais, nos sites, nos principais sites. E eu confesso que não fiquei lendo, não, porque é muito jurídico para o meu gosto. Eu só acho que, para terminar, eu acho que a Force India tem é bom ela se livrar do Vijay Mallya, que é um cara absolutamente afundado em problemas, mas que ele teve um mérito, que pegou uma equipe que era Jordan, que virou Midland, que virou Spiker, que era uma, quase que uma casa de lavagem de dinheiro, e fez da Force India uma equipe séria. Trouxe o espírito Jordan de volta. Não é o ideal mais para hoje, mas que o próximo comprador, eu espero, tenha a mesma seriedade para não virar uma equipe que roda de mão toda hora e vai caindo e vai virando uma Manor, embora a Manor seja mais vítima do que culpada. Enfim, eu só espero que a seriedade volte para a Force India, porque é uma equipe muito séria, com bons engenheiros, com um trabalho muito bom nos últimos anos. Tomara que não caia aos pedaços.
Embora a Manor, só para finalizar, seja uma equipe extremamente de corrida, né? Porque do jeito que teve os resultados, parece que é muito assim, alguém juntou dinheiro, inventou a equipe Fórmula 1.
É o Boost, esqueci o primeiro nome dele.
É o John. O pessoal que não acompanha, há pouco tempo, ou fica restrito só à Fórmula 1, deve achar que a Manor era um aventureiro que chegou ali, botou um dinheiro.
É mais vítima do que culpada.
Exatamente. É um pessoal de automobilismo raiz, assim, de muito tempo.
Eu vou até colocar uma coisa aqui, Thiago Raposo, se você me permitir, caso você queira falar mais alguma coisa.
Ele vai falar, tá tentando escapar, mas ele vai falar.
O grande prêmio, durante o final de semana, ele chegou a colocar, inclusive, um documento falando que... Oficialmente, o contrato, o acordo que o Vijay Mallya tinha como dono oficialmente da Force India já tinha cessado em 24/5. Então, vai muito nisso, nessa linha que o Fábio Campos está falando, que é tudo, acaba sendo um grande balão de ensaio apenas para mostrar, enfim, para algumas pessoas que existe alguma coisa aí que... na verdade, pode não existir. Thiago Raposo.
É só para dar mais um elemento para o Raposo. No fundo, é muito triste isso, né, Thiagos, né, e Diogo? Porque é uma equipe de Fórmula 1 que entra num estado ruim financeiro, que não consegue se sustentar, que é a quarta colocada no ano passado, gente. Não é a última, é a quarta. E mesmo assim, não, por mais que o seu chefe tenha problemas, o Jay Mali não é um cara que fica ali o dia inteiro. Né? A equipe é tocada por outras pessoas, pelo Otmar Zalfner, né, pelo Bob Fairlane, enfim. E a equipe não consegue se manter, né? A equipe precisa chegar num ponto desse. Eu acho que isso talvez seja um lado mais Fórmula 1, menos jurídico e mais Fórmula 1 para a gente discutir. Né? É uma pena, porque se essa equipe descarrilhar, eu acho que não vai. Eu torço para que não... Mas se descarrilhar, é uma perda enorme. O que ela fez nos últimos anos, tem pódio esse ano. Raposo? É uma equipe que deveria tá melhor, né? Merecia.
Meu comentário vai mais em cima disso mesmo, né? Que não dá muito pra gente prever o que vem pela frente com essa mudança de direção. Mas é uma equipe que sempre andando bem, né? Por mais dificuldades, por mais que se pregava que, nossa, a Force India esse ano vai vir mal por isso, por aquilo, por uma série de razões... Sempre surpreendia, né? Os pilotos sempre andando muito bem, essa dupla atual, mas mesmo quando estava com antes do Ocon entrar na equipe e tudo mais, sempre andando bem. Então eu acho que fica essa esperança de que continue mantendo esse bom ritmo, brigando ali para entrar no Q3, brigando para marcar os seus pontos em todas as corridas. E porque seria realmente, sabe, é uma das poucas equipes que estão ali ainda sobrevivendo e tentando lutar lá na frente, porque Toro Rosso não dá pra muito contar, né? Pelo menos esse ano às vezes aparece bem, como apareceu essa corrida. Sei que o Joe Gomes está louco pra falar do Gasly, mas tem corrida que eles desaparecem. A McLaren e o Williams nem dá pra falar muita coisa. A Renault também, super instável. Então, a Haas...
Eles estavam lá atrás nos construtores, já ganharam duas posições, a Force India está chegando, está se ajeitando, tecnicamente falando, né? Não financeiramente.
Então fica só esse desejo de que a Force India, ou o próximo nome, que provavelmente será substituído, né? Essa equipe que assumir esse spoiler aí, Que você já falou demais de spoiler hoje. Que mantenha o bom trabalho, que mantenha a equipe de fábrica, que mantenha os engenheiros, sabe? Que mantenha a equipe onde ela vem se mantendo nos últimos anos.
Alguém comentar mais alguma coisa, Force India?
Só para complementar, eu acho que eu gostei do movimento. Eu não sei até quando tem um lado orquestrado e tal. Sei lá, eu acho que sou inocente demais para entender tudo isso. Mas a reação de todo mundo, ela foi muito tranquila. Entendi o que eu quero dizer. O Pérez, ele é como se ele falasse, olha, não tá dando. Não tá dando. Chama a administração judicial para dar uma ordem, botar uma ordem nessa casa aqui.
Isso eu posso garantir, nem foi o Pérez. Foi o cara que trabalha com o Pérez. Eu acho que
o nome dele, né?
É que o nome entra, né? Não, pode ser com outra pessoa, mas o nome do Sérgio Pérez tá lá.
Não, é porque um dos primeiros contatos, até eu vou dar até a minha, até como eu descobri essa notícia, um dos primeiros contatos foi da, se não me engano, é Rich Energy, eu acho, que é o nome de uma empresa que estava envolvida na compra e tudo mais, e aí pingou na minha timeline um tweet deles falando assim, é uma vergonha, como é que o próprio piloto, enfim, bem, sabe, um tweet, até para um perfil de uma empresa, foi um tweet bem não formal. É agressivo também, assim, acho que babaca, alguma expressão assim, no inglês, né, claro, não fazendo comparativo que eles usaram, tipo, como é que o piloto da própria equipe faz isso? Aí os principais patrocinadores, que depois eu vim descobrir que era a BWT e a Mercedes, inclusive, que também tá no meio, e aí tinha todo, sabe, todo uma raiva, assim, até um dos, acho que um jornalista da Autosport, me fugiu o nome dele, ele posta um tweet embaixo, tipo assim, explicação, e bota interrogação, assim, qual a explicação para todo esse movimento, e aí vem, é como vai surgindo essa questão de, não, tem uma petição, tem assinatura do Pérez, da Mercedes e tal.
Né? Ele não tinha nem clima para ficar na equipe, se ele tivesse jogado contra a equipe,
esse é o ponto.
Tem gente que fala que os próprios funcionários é que pediram para ele, o Pérez, por favor, pega o seu empresário, peça ao seu empresário para entrar, para a gente ter a nossa garantia de receber, enfim, então não teria equipe, não teria clima para ele ficar na equipe, ele já estaria fora, embora fala que ele vai para a Haas, né? Aliás, eu posso até sugerir que nessas férias da Fórmula 1 a gente pode até fazer um programa só de mercado de pilotos, porque a coisa está tão quente dessa vez, está tão diferente dos últimos anos, tem tanto nome, tanta equipe, tanta especulação. Mas enfim, fala-se que ele pode ir para a Haas, mas o lugar dele é na Force India.
E nesse, assim, a menos que eu tenha perdido alguma notícia antes aí, mas existia uma especulação de mídia, até você trouxe aqui semana passada a informação de que o Ocon é piloto Renault, né? Até o que você falou.
Informação.
Exatamente. É piloto da Renault. Nesse fim de semana, uma semana depois, a Renault falou pela primeira vez publicamente, e aí é isso que eu acho do Abitbol, ele, não sei se, não é por falta de malícia, o cara que é chefe de equipe da Renault não é por falta de malícia, mas ele é muito cru, eu diria, nas declarações, sabe? Ele deu uma declaração do tipo assim, a gente quer e a gente tá tentando trazer, e talvez não dê pra trazer, mas é o que a gente quer, sabe? Assim, é uma muito... muito direta, sabe? Ele fala com outras palavras, mas quem acompanha a Fórmula 1 a sério já tá mais do que craque em ler entre linhas, né? E nas entrelinhas é muito claro que ele fala, é o Ocon que a gente quer. Ele chega a citar o nome, né? O Ocon. É o Ocon que a gente quer, é o Ocon que a gente tá tentando trazer. Vamos ver se a gente vai conseguir. Enfim, tudo indica que é claro que é no lugar do Sainz. E aí também vai, né? Quando se vem o Ocon, que pra mim, acho que já é quase, você disse, já ser certo, enfim, e aí vai começar a roda girar, né, porque aí sai Sainz perde vaga, aí vai abrir vaga na Toro Rosso, aí Sainz e Toro Rosso, enfim, aí vai começar, mas a gente pode ter um 2019, eu acho que é bem Sainz, mudado.
McLaren será escola em 2019, eu acho.
McLaren, olha só, eu não tinha pensado nisso.
Não, mas eu não tô pensando não, eu tô ouvindo, as pessoas estão falando muito de que ele tá muito perto da McLaren.
E faz muito sentido. A McLaren chegou na posição que ela meio que empurra o filho, né? Mas ela empurra o filho numa situação. Que no caso é o Van Dorn, pra quem não entendeu. Mas ela empurra o filho numa situação de assim. Pô, eu te dei a chance. 2 anos de chance, inclusive. Não as melhores chances.
Aliás, Diogo, eu vou te cortar porque Vinícius Ribeiro perguntou isso. Eu tava esperando um momento pra incluir esse tema rapidamente nesse fim de bloco. Van Dorn terá sua carreira na Fórmula 1 queimada por uma série de carros ruins da McLaren?
Mas queimada não é a expressão nesse caso, querido ouvinte, porque, pelo menos eu não acho que seja, porque não é que deram a McLaren e esperaram que ele andasse igual a Red Bull. Deram a McLaren, não esperaram nem que ele andasse igual o Fernando Alonso, deram a McLaren e falaram, meu filho, faz um trabalho honesto. E, de novo, até o Fabricão falou que eu tô sendo duro demais com ele. Eu não acho que ele esteja fazendo um trabalho com o Van Dorn. Eu não acho que ele esteja fazendo um trabalho nem honesto. Não, eu acho que está sendo abaixo disso.
É lógico. Não tem defesa. O Van Dorn, ele dá de mão dada com o Zarco para ver quem vai ser a maior decepção de 2018.
Mas pelo menos o Zarco teve um início bom, né? Depois
fez alguma coisa, é verdade.
Mas o Van Dorn está há dois anos aí tentando.
Porque o Alonso fez 5 vezes mais pontos do que ele no ano passado. Então, não é você falar só o carro. Eu acho que é aliviar muito para o piloto. Claro que o carro é ruim. Claro que ele teve problema de chassi nas duas últimas corridas. Não conseguiram fazer o carro mal, conseguiram fazer o carro andar. Mas o cara não tem performance. O cara não consegue sair de um Q1, muitas vezes. Eu não acho que terá sido queimado, não. Acho que 2 anos o piloto tem alguma coisa para mostrar. O Leclerc está mostrando com o carro também, não é tudo isso.
Eu digo até pelo espaço, entendeu? Eu reconheço que tem vários, pra quem defende o Van Dorn, não sei se alguém defende, mas enfim, só pra, como eu digo, ver numa visão diferente da minha, tem pontos que você pode pegar, assim como tem do Hartley, por exemplo, lá na Toro Rosso, que você, pô, mas ó, teve isso aqui, essa corrida, por exemplo, ele tava fazendo até uma corrida mais ou menos interessante, o carro quebrou, nas corridas anteriores, teve problema de chassi, muito claro que o carro, pô, ele era 20º, muito atrás do penúltimo, sabe, não tem condição, tinha um problema de chassi, então daqui a própria McLaren mudou pra essa corrida.
Fazendo uma ótima corrida, né, Diogo,
sim.
Né? E andando
mudou
bem.
Mudou todo o chassi do zero para essa corrida, até que o câmbio quebrou, e aí se câmbio quebrou, até não fiz essa continha de quanto tempo ele tinha esse câmbio, mas talvez até gere já punição para a próxima corrida, e aí ela vai largar em último de novo, mas enfim, tem pontos assim que você pode falar, pô, ó, por conta disso aqui ele não conseguiu, por conta disso aqui ele não conseguiu, ok, eu entendo, eu aceito, mas são 2 anos, sabe, a gente tá caminhando pro 1 ano e meio, vamos colocar dessa maneira, né, já que falta a segunda parte da temporada aí. Passou da metade, mas vamos arredondar. São 1 ano e meio, mesmo com problemas pontuais, 1 ano e meio dá pra mostrar alguma coisa, porque, repito, a gente não quer que ele ganhe corrida, nem quer que ele ganhe igual ao, que ele ande igual ao Alonso, quer que ande próximo, quer que faça um trabalho justo, honesto. E ele não tá conseguindo fazer isso, não fez o ano passado, a equipe entendeu muito do buraco em que ele foi colocado e criou até uma bolha ao redor dele, do tipo assim, o próprio, o Bollier agora saiu da direção da equipe, mas o Bollier quando tava na direção da equipe era muito, muito uma situação de... As críticas vinham com relação ao Van Dorn, ele meio que criava uma bolha pra bater nele e não ir no Van Dorn, sabe? Eu lembro até uma declaração que ele falou algo do tipo, o Van Dorn tá demorando pra se adaptar, isso no ano passado. Porque ele vem de muitos anos ganhando as categorias de base, que é o carro, assim, você aprende o carro e é basicamente aquele carro durante o ano todo, e na Fórmula 1 o carro muda o tempo inteiro. Sim, mas é assim desde que o automobilismo existe há, sei lá, 500 anos. Você tá na categoria de base, você tem o mesmo carro. Um ano inteiro, ou 2 anos, 3 anos, o que seja. E aí depois você, na Fórmula 1, você tem que ir mudando e você tem que se ajustar a ele, a estilos diferentes todo ano, ou até de mês em mês, ou enfim, a cada atualização. Todo piloto tem. Isso é uma desculpa que você pode usar pra qualquer piloto. E ele mandou uma dessa, por exemplo, pra explicar o Van Dorn. Então, assim, a própria equipe no passado criou uma, pra mim, uma bolha muito clara de assim, o que vinha de crítica, que entrava na frente pra bater neles e não no Van Dorn. Pra esse ano. A equipe começou fazendo isso, eu acho até que continua fazendo isso, o próprio Alonso, né, entrou meio que para fazer a defesa e tudo mais, mas acho que chega um ponto que fica muito claro que mesmo com todos esses problemas, ele não tá rendendo. E aí 2 anos seguidos não rendendo, mesmo para um cara com toda a capacidade, e todo mundo aqui sabe o quão eu admiro o Van Dorn, o quão eu vi ele desde lá no início do pulo do kart, e sei que o cara tem muita qualidade, mas não encaixou, talvez vá para uma outra equipe, e sabe, e consiga algo, tá? Meio que um Magnussen, pode ser que consiga, mas
tem que ir.
Porque tem qualidade, né? Porque tem qualidade, mas na McLaren não encaixou, não tá funcionando. Não acho que seja o momento de puxar o Norris, e fique bem claro. Eu acho que é o terceiro piloto, se não me engano, que a McLaren pega da base, já joga direto na principal e não funciona. Tá na hora de dar uma freada nisso, tá na hora de dar uma de Ferrari e botar o menino, sei lá, nem que seja 1 ano ali na, pra tentar aprender ou pra tentar ver alguma coisa, não sei. Tem que tentar, porque eu tô vendo o Norris chegar lá e ser o quarto piloto seguido, que não se pega os números, mas acho que é o terceiro, né? Tem o Magnussen, tem o Van Dorn, teve algum antes disso, tem o Pérez, que não era filho deles, né?
Mas o Pérez andou bem. Eu acho que o Pérez terminou o ano muito bem em 2013, eu sempre falo isso.
O problema foi a primeira parte e o momento
com a maneira como ele. Mas fica a imagem,
exatamente. E o Bottas também foi bem hipócrita naquele momento.
só para encerrar o assunto, eu sei que os dois Thiagos já devem estar conversando nos bastidores aí, como desliga os nossos microfones, rapidinho, só para...
Eu não achei o botão.
Não achou ainda, mas já ele encontra. Esse novo Skype aqui está uma maluquice, já eu tenho certeza que ele encontra. Só duas coisas para fechar o assunto. Por mais que o Alonso seja bom, 17-0, que é o placar atual em qualifying, não pode. 17-0, ou seja, nós estamos indo para outro ano, nós já estamos virando não só 2018. Né? Então, está tomando 17-0 do Alonso em qualifying. Repito, por mais que o Alonso seja bom, não é possível, 17-0, nem o Massa tomou. E é triste chegar num ponto em que uma boa atuação de um piloto possa ser usada contra ele, né? Mas eu vou fazer isso. O Van Dorn estreou na Fórmula 1 no Bahrein e fez um ponto com uma McLaren em 2015, 16, aliás. Então, é uma boa atuação dele que pode ser usada, infelizmente, contra ele. E é o que eu estou fazendo. Ou seja, ele fez ali uma coisa. E com mais experiência em outros anos, não conseguiu fazer nada. Eu só acho que é muito triste um cara com tanta força nos bastidores não conseguir render na Fórmula 1. Eu acho que só existe. Eu, se eu fosse ele, eu pegava o telefone, ligava para a Williams, pedia, pelo amor de Deus, para ir para a Williams, que talvez seja um gente mais... menos pressão, outro tipo de carro, talvez seja o líder da equipe. Então eu acho que mudar de equipe, estou dando a Williams aqui como uma sugestão. Agora, Sainz na McLaren não é sugestão, não é ideia minha, é o que tem se falado muito nos bastidores mesmo.
O Dorn numa outra equipe, o que vai pesar é a questão financeira. Ele nunca teve um grande aporte financeiro, ele tem patrocínio da meio que a CBA a belga, algo do tipo. E o resto basicamente sempre foi McLaren, bancando tudo, inclusive, como nós já falamos em edições anteriores, o ouvinte mais esperto vai lembrar, o Ron Dennis, até mais do que McLaren, eu diria Ron Dennis. Porque o Ron Dennis, ele chegou assim, em situações, a gente também citou de o Ron Dennis falar, olha, não venham porque ele não está à venda, não adianta. De situações de o Van Dorn, por exemplo, o Magnussen estava à frente dele, de escala, vamos colocar dessa maneira, né? O Magnussen tinha um ano a mais de categoria de base. E foram perguntar, o Magnussen é o próximo? O Magnussen é o próximo se ele conseguir bater o Van Dorn. Nas entrelinhas deixar bem claro que assim, não, o Van Dorn é o meu preferido. Se o Magnussen quiser entrar na frente, é ele que vença dele lá e faça o que quiser. Com essa força política, com toda a qualidade, mais que força política, a qualidade, pô, o cara mostrou muita qualidade na base. E não rende assim e chega a ser frustrante.
Eu prometo que a última coisa, ele nasceu no melhor país do mundo, mas é um país que não tem tanta força econômica, que é a Bélgica, e você sabe quem fez um elogio a ele, quem já trabalhou com ele muito nas categorias de base? O Fred Vasseur, que é o Sauber. Ou seja, se o Van Dorn for para Sauber, não se assustem, não se assustem.
Pode acontecer. Aliás...
Como fecha a equação Norris, Sainz, Alonso?
Olha lá.
O McLaren fecharia com Alonso e Sainz.
Norris espera.
Banco de reservas.
O Leclerc pode ir para a Haas. Há uma grande chance do Leclerc ir para a Haas, porque agora parece que o Kimi Raikkonen, com a morte do Marchionne, né? Nós não citamos isso nesse programa ainda, mas falando na semana passada do estado grave, ele infelizmente faleceu. A morte do Marchionne parece que abre uma chance do Raikkonen continuar. Parece que o Marchionne não queria, o Raikkonen queria promover o Leclerc. Então fala-se que o Leclerc pode, tem muita chance dele ser encaminhado para a Haas.
Como você falou,
Fábio. E se o Norris for campeão?
Mas o Norris campeão...
Aí ele vai pra Super Fórmula?
Também? Como é que foi campeão? Tá pronto,
né? Aliás, isso já aconteceu, né? Então,
é que se ele for campeão, ele não pode permanecer na Fórmula 2, é o que eu quero falar.
A Toro Rosso já fez proposta por ele, coloca ele na Toro Rosso, porra.
Mas eu acho que a proposta que fizeram pra Toro Rosso foi pra compra, não?
Olha,
e a McLaren anunciou o James Key esse final de semana. O James Key tem contrato com a Toro Rosso.
Pode ser. Isso é verdade também. Esse cenário desse ano
pode moeda de troca.
Esse cenário amigo, desde, tá maravilhoso. Desde que o Sainz foi emprestado. Desde que o Sainz foi emprestado como se fosse um jogador de futebol. Eu já não duvido mais nada, o que vier, foi tipo assim, ó, não, eu acho isso ótimo, mas assim, é um negócio...
E ainda, pode mudar tudo, porque já pensou se o Kimi Raikkonen fala, não, mas também agora eu não quero mais, vou curtir minha vida.
E o Alonso também, Rosa, o Alonso também pode falar isso, o Alonso falou que vai pensar agora nas férias, ele pode muito bem chegar e falar obrigado.
Então, esse período de férias vai ser bem interessante. Tá satisfeito, Thiago Raposo? Ainda vai colocar o Dan Tinkton na conversa? Mais alguém?
Dan Tinkton é ano que vem. Grande talento. 2020. 2019 ainda não.
O Raposo ainda não viu. Eu vou entrar na mesa. eu vou entrar na mesma barca do Raposo. Eu ainda não vi o Tinkton tão assim, mas...
Vocês são muito... Vocês estão olhando
só... É isso que eu disse.
Vocês não estão olhando performance, estão... vocês estão olhando resultados. A performance na GP3 foi fantástica. Não teve resultado, mas andou muito
não, bem. Não, a GP3 ano passado eu falei que eu não vi.
Não, ele não correu ano passado, não. Ano passado ele tava na Fórmula Renault e Fórmula 4.
Ele terminou, ele fez o final da GP3 no ano passado, Diogo. Ele fez 4
provas. Mas foi só a última rodada só, não?
Não, andou em Jerez. Ele andou em Jerez na última rodada. Não foi só na última. Ele andou muito. Eu acho que ele largou em quarto, gente. Na primeira vez que ele
sentou. E dá mais méritos ainda porque ele correu de Fórmula 4, né?
Sim.
Pulou pro GP3.
Eu tô falando. Vamos fazer o seguinte. Da Fórmula 3, que eu vi um monte de quebra e tal, teve a vitória e tal, mas na Fórmula 3 eu ainda não vi, mas que vou começar a prestar mais atenção.
Mas não é
vamos, a se você olhar. 3,
nem a segunda. Ó, vamos botar a ordem aqui. Vamos botar a ordem. Vamos fazer o seguinte, nós temos Dan Tinkton, nós temos Carlos Sainz, nós temos Fernando Alonso, nós temos Kimi Raikkonen, nós temos Van Dorn, nós temos muitos pilotos aí que a gente não sabe para onde vai, né? A Mercedes definiu Hamilton em Bottas, ok, esses lugares estão certos. Vettel na Ferrari, o restante tá praticamente tudo aberto, por mais que ainda exista. O Verstappen, que já tinha contrato antes, tá garantido. O resto tá tudo aberto. Vamos, como o Raposo falou, vamos fazer um programa especial para falar sobre isso e muitos outros temas durante as férias. Então, ô, já vem.
Você vai ficar bravo comigo? Mas com eu vou te interromper.
Não, agora porque você eu vai esperar. De
um nome.
Perguntas
sabe qual nome?
E respostas. Pera aí, Diogo. Perguntas e respostas para os membros do programa falando sobre esse cenário. É um cafécomvelocidade@gmail.com, Twitter Café Velocidade. Tudo isso nós vamos falar nesse programa especial. Agora sim, Diogo, fala o que você tem para falar.
para dar um corte, porque senão vai mais 2 horas de programa.
Tá boa a discussão.
Antônio Giovinazzi.
Tá aí também. Perdido
vai,
aí.
Vai testar amanhã, terça e quarta, com a Sauber e com a Ferrari.
Diogo, ele não tem agradado nas sextas-feiras. Aquelas duas batidas na China dele queimaram um pouco. Eu não sei, não acho que... Tudo bem, pode é um nome que tá falado, você tem razão. Mas sim. Eu acho que a imagem dele tá muito arranhada.
Não, mas porque quando se o Leclerc dando o próximo passo, que é natural, pode ser que abra-se uma vaga ali, entendeu? Se a Ferrari quiser seguir esse caminho. E pelo que ela vem mostrando nas categorias de base, ela vai querer montar o caminhozinho à la Red Bull. Então, não sei, vamos ver.
Sempre é importante lembrar que nós estamos tendo essa discussão louca, deixando o âncora maluco, mas o Stroll
e
o Eriksson, o Lance Stroll e o Marcos Eriksson têm seus lugares garantidíssimos para 2019.
Com dinheiro, com apoio e em equipes, exatamente, equipes ainda a definir. Oh, não, mentira, o Eriksson não tá a definir, não. Bom, tem uma última pergunta que foi direcionada a Fábio Campos.
Opa,
e aí, prometo que e aí, assim, se alguém quiser responder, pode responder, porque hoje a gente não tem quadros, hoje ninguém mandou dados para a gente comentar, então estamos encerrando esse bloco de Fórmula 1.
Um
protesto. Mas o Marcelo Cesarino deixou essa pergunta para o Fábio Campos.
Opa.
Eu acho que você até respondeu, mas eu deixei para o final de tudo para chave de ouro. Acabou o campeonato, Fábio Campos?
Que isso? De jeito nenhum, Cesarinho. Como acabou o campeonato? O carro mais lento tá com 24 pontos a mais, só que o piloto mais faz diferença. Mas não, Ferrari, o que a Ferrari andou em Áustria, mais, principalmente Inglaterra, Alemanha e Hungria, nossa senhora, seria muito leviano, mesmo se a diferença é 24, né? Podia estar 36, que eu acho que o campeonato não teria acabado. Eu acho que pode acabar na Itália e na Bélgica em termos práticos. A Ferrari não pode escorregar. Mas está totalmente em aberto, que é isso, é a força que a Ferrari está andando. A cravada, senhor Marcelo Cesarino, não estou entendendo a sua maledicência. A cravada, ela vem quando há um conjunto técnico, não é só por diferença de pontos. Tanto que a cravada do Mark Marques, campeão da MotoGP, veio na segunda e terceira prova. Tinha tantos pontos de diferença? Não, mas dava para se enxergar a diferença de performance. E não há diferença de performance na Fórmula 1 para a gente cravar.
Diogo, Thiago, algum de vocês quer já cravar?
De forma alguma.
Não, tá longe ainda.
Já que tá longe ainda, e vocês viram, caros ouvintes, que é difícil controlar esses caras quando se empolgam. Até o Thiago Raposo, que tava aí falando, vamos Vamos encerrar. De repente ele começa. Não, mas e o Lando Norris? E aí não sei o quê. Tá vendo? Isso gera assunto, galera. Mandem seus comentários que nós vamos fazer programas especiais falando sobre Fórmula 1 nesse período, como
o já... Russell também. Vocês esqueceram?
Nossa senhora! Se eu não terminar esse bloco, eles vão lembrar de mais pilotos. Então, eu encerro por aqui esse bloco de Fórmula 1. Ainda teremos nessa edição 574, falando um bloco falando sobre Fórmula Indy. Já tivemos uma parte inicial falando sobre Fórmula 1, mas você que faz a ordem, tá? Se você estiver ouvindo esse primeiro e depois quer ouvir o bloco que seria o bloco 1, fique à vontade, você define a ordem. Por enquanto, da Fórmula 1, é isso. Diogo Gomes, não. Oliver Holland, não. Um abraço por esse bloco. Tchau.